As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
O homem e a mulher de 53 e 52 anos de idade, respectivamente, que foram detidos pela Polícia de Segurança Pública em operação que decorreu no campamento Flecheiro em Tomar, ficaram sujeitos a apresentações na divisão policial duas vezes por semana. Foi esta a medida de coação aplicada à dupla suspeita de tráfico de droga numa operação onde, recorde-se, foram apreendidas 345 doses de heroína, 55 de cocaína, 1.145 euros em numerário, uma arma, munições, peças em ouro e vários documentos relativos a depósitos bancários.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar referiu na reunião desta segunda-feira que o município já recebeu a nova proposta do Ministério da Saúde para a transferência de competências nesta área. Anabela Freitas deu conta que a nova proposta vai em larga medida ao encontro das pretensões do município, podendo eventualmente depois vir a ser assinado o auto de transferência, concluída a análise que está a ser efetuada pelos serviços.
Tínhamos assinado o primeiro auto que tinha sido remetido para a autarquia, entretanto houve já algumas reuniões e a última, como vos disse, foi na quinta-feira à tarde, onde foi colocada em cima da mesa uma proposta de novo auto que, de alguma forma, vem, não na totalidade, mas em grande parte, ao encontro daquilo que eram as reivindicações, digamos, da Câmara Municipal. Portanto, vai ser analisado pelos serviços, vai ser produzido relatório e depois daremos resposta, daremos conhecimento aos senhores vereadores se estamos em condições ou não de assinar o auto.
Anabela Freitas aproveitou o tema da saúde para referir que a intenção do município proceder à realização de obras nos edifícios dos equipamentos de saúde na Navância e em Marmelais, recorrendo a fundos do PRR.
É intenção do município, em parceria com o Ministério da Saúde, proceder a obras no âmbito do PRR para, chamemos assim, o edifício da Navância, do SF da Navância, que é o SF de Santa Maria de São Livais, mas chamemos-lhe Navância, que nós conhecemos melhor assim, portanto, obras de ampliação, portanto, isto tem estado a ser trabalhado com o Ministério da Saúde, com a ACES do Médio Tejo e KRS de Lisboa e Val do Tejo, bem como obras de remodelação do Centro de Saúde de Marmelais. E, portanto, tem havido aqui um conjunto de reuniões técnicas entre o Tomar Habita, por parte da Câmara de Tomar, e o Ministério da ARS Lisboa e Val do Tejo, naquilo que é a sua equipa técnica, e, paralelamente, tem estado a ser discutida a questão dos valores para estas duas intervenções, porque o dono da obra será a Câmara Municipal de Tomar, sendo financiado pelo PRR. Atendendo àquilo que é o aumento dos materiais e o aumento das empreitadas, portanto, conseguimos aqui também negociar um ponto, um aumento do valor de partida da obra. Ficou em cima da mesa, continuar agora as reuniões técnicas, porque a ARS é que nos tem que dizer qual é o plano funcional para as duas unidades, porque é matéria que nós aqui desconhecemos e, portanto, os centros de saúde obedecem, os gabinetes têm que ter determinada dimensão, os corretores determinada dimensão e, portanto, tem que haver aqui um plano funcional que ficou agora de ser finalizado com a parte técnica da ARS para que a Câmara possa lançar o procedimento para elaboração de projeto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os representantes das turmas do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria de Tomar, envolvidos na Semana Ecoescolas, estiveram presentes na manhã desta segunda-feira no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, no arranque da iniciativa marcada pela realização da palestra Água é Vida, proferida pelo professor Jorge Paiva. O biólogo começou por lembrar que vivemos todos fechados numa gaiola e que tudo o que fazemos que afeta o ambiente e a água tem impacto direto nas nossas vidas.
Vem falar-se água. Porque só há vida na Terra porque há água. Quando chegaram à Lua, se não é possível vida lá, porque não há água. Lá em Marte parece que há água. Não há. Não há possível vida. Só há vida na Terra porque há água. Então a água é assim tão importante. Eu peso 76 quilos. 42 quilos do meu corpo é água. Eu, portanto, cerca de 60%. 62% do meu corpo é água. Quando nascemos, 82% é água. E nós vimos dentro de um saco de água do corpo da nossa mãe. Agora, é por isso que há vida na Terra. Todos os seres vivos, mesmo que vivam num deserto, a maior parte do corpo deles é água. Seja planta, seja animal, seja bactéria, seja o que for, é água. Portanto, a água é extremamente importante. O pior é que vamos ver o que é que estamos a fazer. A água cá está. E está agora a acontecer um fenómeno nessa gaiola, provocado por nós, que já ouviram falar, que são as alterações climáticas. Infelizmente, vamos ter problemas graves de água, porque a água que está por baixo da terra, que é importante para os vegetais, já está a desaparecer. Nós estamos a diversificar o nosso país.
A Semana Ecoescolas decorre no âmbito da implementação do programa do agrupamento como eco-agrupamento. Assim, até sexta-feira, dia 21 de abril, vão ser promovidas iniciativas de intervenção na comunidade, aliadas à apresentação de projetos de turmas de todo o agrupamento, como explicou depois à reportagem da ERTS, a diretora do agrupamento, a professora Celeste Sousa.
Começamos com uma sessão para os nossos representantes de todas as turmas, do 5º ao 12º, representantes de ecoescolas. E, portanto, o tema é água e a vida. É isso que está agora a desenvolver-se. Ao longo da semana, nós vamos ter imensas sessões, debates, apresentação de trabalhos que os alunos têm feito ao longo do ano sobre a temática do meio ambiente e da defesa do meio ambiente, todos os níveis de ensino, inclusive do primeiro ciclo, que vêm cá, de facto, apresentar tudo o que têm estado a fazer, porque, como sabe, ao nível da ecoescolas, nós temos um compromisso e todos os anos temos que cumprir certos objetivos e estamos quase no final do ano. Portanto, estamos a apresentar trabalho, a apresentar contas, todos os alunos, e é assim que tem que ser. Simultaneamente, na quarta-feira vamos participar ativamente numa atividade do Abraçar o Rio, inserida num projeto de Rotários de Mar Cidade, Clube de Mar Cidade, o projeto que eles desenvolvem com os 5 municípios por onde passa o Rio Nabão, e os nossos alunos, bem como todos os outros da cidade, das escolas da cidade, irão simbolicamente fazer um abraço ao Rio Nabão. Portanto, também vos convido a estarem presentes, porque será também uma manifestação de defesa da água, este bem que, se não pouparmos, se não acautelarmos muitas ações, nós vamos, de facto, sofrer muito, sobretudo os nossos filhos e os nossos netos. Portanto, é um bem precioso a água. E pronto, vai ser assim uma semana que pensamos, ou que queremos marcar os alunos como deixar-lhes, de facto, a responsabilidade de começarem com ações concretas, muito simples, porque não há tempo a perder. Como dizia o nosso António Guterres, ao nível da organização da ONU, ele dizia que esta é a batalha das nossas vidas e, portanto, tem que ser.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ADIRNE, no âmbito da Rede de Turismo de Bem-Estar do Ribatejo Norte, apresentou nesta sexta-feira o programa da segunda edição do Wellness Weekend sobre o tema Tempo de Despertar. Iniciativa a realizar nos dias 20 e 21 de maio na Mata dos Sete Montes em Tomar. Workshops e terapias holísticas, oficinas de artes sustentável, workshops com materiais reciclados e práticas tradicionais, alimentação orgânica e vegetariana constituem alguns dos inúmeros atrativos da iniciativa. Na apresentação do evento, Kathleen Santos, da organização, começou por referir que há mais 3 novos passos nesta segunda edição em relação àquilo que aconteceu o ano passado.
Diferente da primeira edição, tivemos 4 espaços, o Street Food, Street Market, o espaço de terapias e o espaço de kids. Este ano temos mais 3 novidades, além destes 4 espaços, temos o espaço artes, espaço teste e espaço sustentabilidade. Aqui quero referenciar que é importante saber que os espaços Street Market, Street Food, espaço artes, Espaço PEDES e Espaço Sustentabilidade são de acesso gratuito. São de acesso gratuito. A mata está aberta no dia 20 e 21 e todas as pessoas são bem-vindas e são bem acolhidas nesses espaços sem pagamento de nada. Nada de acesso aos espaços. Quanto ao espaço de terapias e o espaço KIDS, esses é que são os espaços que, para acederem às atividades que lá vão acontecer, é necessário o acesso às pulseiras. E todas as informações sobre as pulseiras que já estão à venda, com o Early Bird, ou seja, com um preço especial até dia 30 de abril, que é um valor reduzido, que é uma venda prévia, já está disponível no nosso site, no www.wellnesscentroportugal.com.
Presente nesta apresentação esteve também a vereadora responsável pelo Pelouro da Cultura e Turismo no município de Tomar, Filipa Fernandes. A autarca falou da importância da iniciativa para o setor do turismo no concelho.
Turismo e bem-estar vem, no fundo, responder àquilo que são as necessidades prementes do dia de hoje. E se, por um lado, o nosso concelho vive muito de turismo religioso, de turismo cultural, de turismo desportivo, gastronómico, entre tantos outros, é preciso alicerçar tudo isso a um turismo de bem-estar. Porque não importa só atrair turistas, é importante, obviamente, quanto mais turistas, mais economia nós desenvolvemos, mas também é importante pensar na sustentabilidade desse turismo e também de criar bem-estar a quem nos visita e a quem os acolhe. E se falamos em bem-estar, este é sem dúvida o conceito que queremos colocar em cima da mesa naquilo que é a razão de existência do turismo de Tomar.
A realização deste evento surge da dinâmica da Rede de Turismo e Bem-Estar, que envolve presentemente mais de 40 entidades, com o propósito de afirmar e expandir a região do Ribatejo Norte como o destino de eleição no turismo de bem-estar, como referiu depois Jorge Rodrigues, da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte.
A Rede de Turismo e Bem-Estar é um projeto colaborativo, um projeto que as pessoas ligadas à temática têm desenvolvido e trabalhado, quer da parte dos alojamentos, quer da parte das terapias, quer da parte de outros prestadores de serviços da área da animação, que pretendem criar um novo produto aqui para o nosso território. É isso que nós nos propusemos fazer, um desafio que colocámos ao território em 2020, se não estou em erro, e tem sido bem aceito. A rede tem crescido, tem tomado outra proporção. O evento que organizamos o ano passado, a primeira edição do Wellness Weekend, permitiu-nos perceber que era uma temática relevante, permitiu-nos perceber que o evento também é motivador de agregar pessoas, instituições e saber fazer troca de experiências nestas matérias, pelo que se tornou importante fazermos a segunda edição, mais uma vez bem acolhidos pelo município de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Mar deixou uma boa imagem no reduto do Sporting Clube Portugal, onde perdeu por 8-6 em jogo da 24ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os navantinos nunca deixaram o atual vice-líder adormecer à sombra do resultado e fizeram sempre pela vida. Mais um desempenho positivo da equipa de Nuno Lopes, que fica com queixas de algumas decisões de arbitragem. Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, resultados da 24ª jornada. Famalicense, Paço de Arcos, 6-7. Valongo, Juventude Viana, 3-5. Oliveirense, Barcelos, 3-3. Hóquei Clube de Braga, Ribadave, 6-5. Sporting Tomar, 8-6. Futebol Clube Porto Parede 10-3 e Benfica Murchas 14-3. Quanto à classificação, primeiro é o Benfica, 63 pontos. Segundo Sporting com 58. Terceiro Barcelos 55. Quarto Futebol Clube Porto 48. Quinto Oliveirense com 44. E o sexto Valongo com 42. Seguem-se depois Sporting Tomar na sétima posição com 36. Oitavo Hóquei Clube de Braga com 29. Nono Murchas com 24. Décimos Famalicense e Ribadave com 22. 12º Parede e Paço de Arcos com 15, 14º Juventude de Viana com 13 pontos. Próxima jornada vai disputar-se a 22 de Abril e vai colocar frente a frente Ribadave Valongo, Barcelos Famalicense, Juventude Viana Oliveirense, Parede Benfica, Muros Sporting e Futebol Clube do Porto, Passo de Arcos.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar nunca deitou a toalha ao chão e venceu o Ferreira do Zezer por 2-1 em jogo da 26ª jornada do Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém. Os unionistas seguem líderes para a final de Fazendas de Almeirim, onde se vencerem ficam com um pé e meio no Campeonato de Portugal. O Fazendense, por sua vez, venceu no entroncamento e esteve na pele de comandante até bem perto do final da jornada. Mas o tento tomarense fez tudo voltar ao normal. Ainda nesta jornada, como se esperava, o Amiense continua na sua missão de perseguir o duo da frente. Já na luta pela manutenção, o Abrantes e Benfica esteve a grande nível em Alcanena e já ficou tranquilo, assim como o Torres Novas, que bateu um Águias de Alpiarça cada vez mais com a corda ao pescoço. Aliás, nesta contenda, o entroncamento Atlético Clube está dependente de um milagre, enquanto Penavente e Cartaz vão continuar a fazer pela vida e precisamente com o Alpiarça à perna. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, resultados da 26ª jornada, Amiense-Oriense 2-1, entroncamento Atlético Clube Fazendense 0-2, União Tomar Ferreira do Zezer 2-1, Fátima Salvatarrense 3-0, Benevento Nação 1-0, Águias de Alpiarça Torres Novas 1-3, Alcanense Abrantes e Benfica 0-3 e Samora Correia Cartaz 4-1. Quanto à classificação, primeiro é a União Tomar com 61 pontos, segundo o Fazendense com 60, terceiro o Amiense com 56. Segue-se em quarto lugar o Alcanense com 49, quinto Samora Correia com 43, sexto Mação com 42, sétimo Salvatarrense e Fátima com 36, nono Torres Novas com 34, décimo Oriense com 31. Em décimo primeiro o Abrantes e Benfica com 30, décimo segundo Ferreira do Zezer com 27, décimos terceiros Benavente e Cartaz com 23. Os Águias de Alpiarça aparecem na 15ª posição, com 22, seguido do entroncamento, na 16ª posição, com 14 pontos. Próxima jornada vai disputar-se a 22 de Abril, vai colocar frente a frente, Salvatarrense, Amiense, Oriense, Entroncamento, Atlético Clube, Fazendense, União Tomar, Mação Fátima, Abrantes e Benfica e Benavente, Cartacho, Águias de Alpiarça, Torres Novas de Alcanense e Ferreira do Zezer, Samora, Correia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, em primeiro lugar, pedir-lhe desculpa pela minha recente ausência nestas notas do dia, mas efetivamente um princípio de pneumonia não me permitiu estar em condições de fazer esta gravação. As minhas desculpas por isso. Depois, hoje vou falar-lhe dois temas, que à primeira vista nada têm em comum, mas que para mim, esse é o problema fundamental. A festa dos tabuleiros e o provedor do município. Vai à próxima Assembleia Municipal a eleição do provedor do município, sendo que o nome, que é votado, é indicado pela Câmara Municipal e foi o estimado professor José Pereira. O professor José Pereira é um conhecido e estimado por todos os tomarenses. Fico bem claro que nada tenho contra o professor José Pereira, muito pelo contrário, tenho grande estima e simpatia. E talvez por essa estima e consideração que faço esta nota, porque é importante que se perceba a tentativa que virá posteriormente e pelos seus próprios colegas de partido de personalizar a votação, quando, como reitero, nada tenho contra o professor José Pereira, muito pelo contrário. No entanto, trata-se da forma. O provedor do município quer que o cargo diz tudo sobre a sua função, e pode inclusivamente ler-se no regulamento aprovado em Assembleia Municipal que o provedor do município assumirá, portanto, uma missão de mediador entre o município e os diferentes órgãos e serviços municipais. Agora deixo três perguntas muito simples ao ouvinte. Dada a natureza do cargo, não devia ser a Câmara Municipal tentado, já nem digo conseguido, criar um amplo consenso relativamente ao nome que iria propor? Não devia ter a Câmara Municipal falar antecipadamente com todos os partidos e tentarmos todos chegar a um consenso de alguém pela sua imparcialidade e que não tivesse ligação a nenhum partido, e muito menos ao partido do poder? Segunda pergunta. Faz algum sentido, na cabeça do ouvinte, que a pessoa escolhida para ser o mediador entre as duas partes seja o antigo Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, que inclusivamente foi nas listas nestas últimas eleições autárquicas pelo partido que agora queria nomear? E por último, faz algum sentido que o provedor do município pertença aos órgãos do partido que o propõe? Na minha opinião, não faz sentido algum. E este processo foi tão mal gerido que aqueles que, como eu, acreditam cada vez menos em coincidências na política, tendem a achar que todo este processo foi propositado. A pergunta que fica no ar é porquê? É que já me considero com alguma experiência política, e as únicas razões que me saltam à vista a recuso-me a acreditar que o Partido Socialista fizesse isto a um dos seus melhores, alguém que, reitero, não só fez muito pelo Partido Socialista em Tomar, mas também pelo Conselho. E o que é que isto tem a ver com o segundo tema que lhe trago? Tem a ver com a harmonia, com a unidade, com amor pelo nosso concelho, que tenho sentido em cada saída de Croas e que infelizmente não sinto em cada uma das assembleias municipais. Muitos perguntam o que é que me faz levantar bem cedo ao domingo, rumar a tomar, uma vez que vivo e trabalho em Lisboa, e apenas, entre aspas, para participar na segunda de 7 saídas de Croas, incluída nas festividades da Festa dos Sabores. Eu respondo com a razão principal, o orgulho. Todo o tomarense, o navantino, o pato bravo, sente a Festa dos Sabores como parte de si. 4 em 4 anos, o Conselho une-se em torno da sua festa maior e esse ambiente de unidade, de partilha e orgulho sente-se nas ruas. E esse orgulho em ser tomarense nota-se em cada elemento que, na manhã deste domingo, caminhou pelas ruas da cidade. Dos músicos aos membros da Comissão, passando pelos membros da Santa Casa de Misericórdia de Tomar, pelas entidades civis e religiosas, terminando, claro, nos autarcas locais. Mais importante ainda, nota-se em todos os tomarenses que saem às ruas, que as decoram, que estendem as suas melhores colchas à janela, oferecem comida e bebida a quem por lá passa e aplaudem a passagem das croas. Como não adorar a festa? Convido todos os tomarenses a saírem à rua já na próxima saída de Croas, que é daqui a 15 dias. Viva a Festa dos Tabuleiros e que o Espírito do Espírito Santo nos inspire a todos e em particularmente aos autarcas na próxima Assembleia Municipal. Tenham uma boa semana.
E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.